Alô, você, meu amigo, minha amiga. Saudações condominiais aqui diretamente de Campinas. Segunda temporada do Papo Condominial Cast Campinas. E hoje, com minha querida amiga Kellen Lazarin de volta, estreando nessa temporada, nessa nossa segunda temporada aqui em janeiro. Saudações condominiais, Kellen Lazarin.
Tudo bem com você?
Que passou alegria bem? Imensa, passei bem o Natal, né? Fui lá para Aracaju, passei em família, Réveillon passei em Caraguá, lá no litoral, enfim. Então, estamos aí de bem com a vida, realizando, entregando aí os nossos projetos e nos dedicando, fazendo tudo com muito amor, como a gente gosta de fazer, né, Kellen?
Amém. Saudações condominiais, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, iniciando 2024, que vai ser um ano próspero para todos nós, Daniel.
Promete mais ainda esse ano, viu? Já estamos na expectativa do Imersão Condominial, viu?
Ai, calma, calma.
Espera pelo momento do Imersão Condominial, que vai ser em que mês? Só um mês, já tem um mês?
Ainda não. A semana que vem eu tenho uma reunião com o Dr. Conrado. Ó, vocês já estão sabendo disso.
Aguardem. Nos próximos episódios a gente vai trazer spoilers aí do Imersão Condominial.
Com certeza.
Bom, você já sabe, mas não custa nada te lembrar que o nosso encontro é toda sexta-feira, às 17h30.
Sim.
É o melhor sextou condominial.
Melhor happy hour.
Do mercado condominial. Aqui não é que nem o Maderite, que eu amo, sou apaixonado. O Maderite estava no evento da Superlógica em Campinas.
Sim,
você viu o Maderite?
Eu não vi.
Sabe quem que é o Maderite? O Maderite é aquele que fala: sexta-feira, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Esse cara é fenomenal, tá? E ele estava lá no evento da Superlógica.
Tinha muita gente lá, não tinha.
Foi fenomenal. Um abraço, Maderite! Se essa comunicação e se essa mensagem chegar até você, eu vou ficar mais feliz ainda. Já te dei um abraço, já te cumprimentei. Olha, esse cara é fenomenal, viu? Bom, hoje é dia 26.
E o que é essa data?
Sabe o que é que tem no dia 26 de janeiro? Sabe que data é essa? O que é que essa data me lembra?
Não sei.
Que daqui a 2 meses é o meu aniversário, Kellen Lazarin. O meu aniversário é dia 26 de março.
Você já tá contando.
Todo mês, dia 26, eu falo, faltam tantos meses pro meu aniversário. E aqui eu quero começar com a reflexão. Sabe qual é a data mais importante pra mim do ano? É o meu aniversário. Não é porque é o meu aniversário.
Por quê?
É porque eu não sou aquela pessoa que fala assim, tipo assim, eu não deposito tudo que... É aquela reflexão do ano novo, né? O ano virou, espero que as coisas sejam... Não, a mudança tem que estar na gente.
Sim.
E pra mim, a data que realmente, que eu considero que é uma virada, é o meu aniversário, entendeu? Não o ano novo. O ano novo, pra mim, é algo que é festivo, é algo que é cultural e tudo mais, mas a verdadeira mudança, a virada de chave é quando eu completo aniversário, e a verdadeira mudança tá na nossa atitude, né, Kellen Lazarin? Porque se a gente só pede, se a gente só ora, e se a gente não faz por onde, também fica difícil a gente ser ajudado, né?
Podemos tudo desde que a gente entendemos quem somos nós e o que somos capazes de fazer. Lembra
perfeito,
disso?
Perfeito,
podemos tudo.
Perfeito.
E aí a gente não tem que esperar a segunda-feira.
Exatamente.
Não tem que esperar o dia 1º de janeiro.
Exatamente.
A gente tem que mudar a qualquer momento.
É, exatamente. A mudança está dentro de nós.
É, né? Dentro de nós. Se você não mudar a sua personalidade, o seu eu, você não vai ser nada nessa vida. Não é isso, Daniel?
É isso aí. E dia 26 também tem algo que é muito especial para nós de Campinas.
Conta.
Que é o aniversário da Glenda!
Olha!
A filha do Ciro, nossa querida Glenda.
O nosso fortão!
Você é o nosso fortão!
Parabéns,
parabéns, Glenda. Viu, Glenda? Nós adoramos o seu pai, a pessoa que ele é. E parabéns, mas eu não vou falar dele, hoje é pra você. Parabéns, hoje é pra você. Felicidade que você continue sendo essa menina maravilhosa e que seus pais têm total orgulho com você, tá bom? Beijo,
beijo,
Glenda!
Glenda!
É isso aí. Bom, estamos simultaneamente, toda estreia, nós estamos em 5 redes simultâneas. Estamos no YouTube, de olho nos comentários, interagindo, tá? Estamos também no Facebook, LinkedIn, Twitch e o Twitter também. São redes diferentes, tá? A galera dos games usa o Twitch e aquela rede que primeiro aparece aquela notícia, o chamado Trending Topics, aquilo que tá na moda, aquilo que primeiro aconteceu, está lá. Não é mais Twitter, viu? O Elon Musk comprou e ele falou assim, eu vou mudar de nome e acabou. Agora é X. Mas você que é brasileiro pode chamar de X mesmo. Não é isso mesmo, Kelly?
Como ele é moderno, né, gente?
Pô, o homem mudou. Você pode olhar lá o Twitter que aparece um Xzinho agora preto e um círculo branco. Não é mais Twitter, não é verdade?
É verdade.
É isso aí, gente.
Ele é muito antenado.
Somos antenados. E para você que é aquele seguidor raiz, eu não sou muito de rede social e tá tudo bem, você é uma pessoa mais discreta. Temos os agregadores de podcast, ó. Não falta maneira de acompanhar o Papo Condominial Cast Campinas. Ou seja, você que gosta lá do Google, Apple ou Samsung Podcast, nós estamos lá. Temos também o Amazon Music, temos o Deezer e o Spotify. O Deezer é para quem tem lá o Meli Mais do Mercado Livre, né? Que tem vários benefícios, que tem uma assinatura lá de um ano. Quem é da TIM também tem o Deezer Premium. E o Spotify hoje, que é o agregador aí mais popular que temos. Inclusive pode ser instalado também no seu carro. Você que tem aquele carrão, que tem lá aquele dispositivo, que pode instalar aplicativo. Não é meu caso ainda. A gente chega lá com fé em Deus. Mas pode acompanhar também aí pelo seu carro, tá bom? Gratidão pela tua companhia, tá? Estamos juntos aí para mais um episódio, que é o terceiro episódio desta segunda temporada, tá? E acompanhe os nossos cortes também. Esses cortes fazem bastante sucesso, né, Kelly Lazari?
Como faz?
Imagine 10 cortes quando é só uma convidada. Ó, os 10 cortes tudo dela, vai ser maravilhoso, né?
Oh, incrível.
Então são 10 cortes, gente. São 6 ali no formato Reels, TikTok, aquele formatozinho em pezinho que você vê lá, até 59 segundos, com legenda, enfim, com aquele trecho, com aquele pensamento que faz total sentido para dar o gostinho de você que não nos acompanhou no momento da estreia de acompanhar o episódio na íntegra.
E
né?
Quando eu divulgo esses trechinhos, sabe o que os síndicos, as empresas falam? Kelly, me passa o link.
Isso,
já perfeito, aconteceu isso, perfeito. Quando eu coloco assim nos meus status.
Ah, eu quero ver essa...
Kelly, me passa, eu quero ver tudo.
É.
É muito
perfeito,
bom.
Perfeito, perfeito. Então são 10 cortes aí pra vocês em todos os episódios, tá, gente? Obrigado, tá? Na estreia nós tivemos aqui o Ciro Mar, né? O nosso querido Ciro, que a filha dele faz aniversário hoje, com a síndica Cláudia Pereira. Foi um episódio aí bastante emocionante. Ela contou a motivação dela. Te convido a assistir. Na semana passada tivemos um síndico... Ó, veja bem. Vou falar bem pausadamente para que você não pense que ouviu errado... Não é, Ciruma? O Antônio Prado esteve aqui. É um síndico, vou falar bem pausadamente, que tem 28 anos de sindicatura ininterrupta no mesmo condomínio orgânico. Isso mesmo que você ouviu. Ficou curioso? Volta lá no nosso canal do YouTube para acompanhar esse episódio. Ele veio junto com a Márcia Abad, né? Nossa querida Márcia, do Grupo Avatar, que é um síndico atendido ali na cartela dela. E foi muito bacana.
Foi maravilhoso esse episódio. Olha,
acompanha. E hoje, quem será que veio? Mas antes de falar quem será que veio, antes de eu pedir ao Duca para abrir a imagem aqui do nosso estúdio, eu vou agradecer a eles que fazem toda a diferença no meio condominial. Eles que, sem eles, a gente não conseguiria pagar o Duca, pagar essa operação maravilhosa, esse espaço, esse nível de iluminação, câmeras de última geração, microfones, alta captação, tudo que você está recebendo, não está espetacular aqui essa experiência? Então é graças ao Grupo Avatar que o QR Code está aqui no seu canto esquerdo superior. Graças à Exclusiva, olha aqui no canto direito inferior, tem também o QR Code da Exclusiva. E olha a Imersão Condominial, toda semana aqui conosco, a gente torcendo junto, trabalhando com ela, a Kellen, que faz a diferença no meio condominial. Obrigado, viu, Kellen? Vamos apresentar a nossa convidada e pedir ao Duca para abrir aqui a imagem, até para as pessoas ficarem encantadas com a beleza do nosso estúdio. Mas o nosso estúdio hoje está ainda mais belo,
mais
do
iluminado.
Que os elementos que ele tem aqui, não é?
Muito mais, porque a nossa convidada, essa convidada, ela veio para lacrar.
Veio, com certeza.
Veio para lacrar, porque assim, ela é perfeita, ela é completa, ela é inovadora. Ela tem uma beleza interna e externa. Ela é fina, ela é serena. Ela é jovial. Ela é mãe, ela é guerreira. Ela é forte, ela é do gueto. Ela é síndica. E ela é essa luminosidade que não tem como explicar quem é a nossa convidada.
Simplesmente a nossa querida... Solange Cardoso com Z. Saudações condominiais, Solange, estamos muito felizes em te receber aqui, viu?
Muito, muito feliz.
Sinta-se em casa, a gente estava batendo um papo com ela ali nos bastidores. E aí a gente falou para ela, ela falou, olha, é a minha primeira entrevista, primeiro podcast. Eu falei, fica tranquilo, comigo e com Kellen Lazzarin no comando e na operação do Duca vai dar tudo certo.
Tudo fluindo.
Você vai se sentir em casa, tá? A hora que abrir o microfone para você, o nervosismo vai acabar.
Acaba. Né, você vai ser você, Sol.
Seja você, seja muito bem-vinda, queremos te ouvir.
Olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Olha o vozeirão, né?
Ah, ela é demais.
Eu sou Solange Cardoso, com Z. Mas muitos me conhecem como Sol. Sou formada em gestão pública. Né? Eu tenho pós em gestão condominial. Estou no meu quarto mandato. Né? Eu faço parte de alguns conselhos também. Conselho da Igualdade Racial. Conselho da Habitação, Conselho dos Direitos da Mulher, né? Eu sou CEO também de uma empresa chamada Preta Mala, que a gente vende acessórios, turbante, brincos.
Peraí, além de tudo isso, ela também é empreendedora. Você esqueceu de falar da parte empreendedora.
Ela é mulher, também, né? Daniel. Prossiga, ela é uma mulher. Eu não falei que ela é completa?
Demais.
Não, mas aí nas horas
vagas. Como que é o nome da marca, Sol?
Preta Mala.
Nossa, que legal. Preta Mala. Massa, vamos lá.
E nas horas vagas eu sou mãe, a esposa.
E uma bela de uma mãe com três filhos incríveis.
Sou Deixa mãe eu mandar um filhos. Beijo pro Richard, pra Raíssa e para Rebeca.
Um beijo.
Esses três seres humanos iluminados que têm o privilégio de ter a Sol como mãe.
E eles que me motivam a conquistar, a buscar, a estar tá sempre tendo o conhecimento para continuar. Eles que nos dão força, eles que estão do nosso lado na hora da correria. Tem uma frase que eu sempre digo, os únicos que se lembrarão o tanto que a gente trabalhou vai ser os nossos filhos.
Exatamente.
Ele vai falar assim, nossa mãe, se ela não tinha tempo para a gente.
É mais ou menos. Mas eles vão lembrar,
né?
De
eles
tudo.
Eles vão lembrar, mas ninguém vai te dar esse valor, né? Ninguém vai falar isso, mas eles vão falar.
Eles passaram, vão falar. Né?
Mas graças a Deus estão encaminhados, estão bem tranquilos e compreendem hoje a minha profissão.
Então, aí veio veio a tua formação, vieram outros trabalhos, outras atividades, até chegar à sindicatura, né? Que é em qual cidade especificamente aqui da região?
Eu sou de Hortolândia, né? Praticamente nasci e fui criada ali, né? E eu comecei como atleta pela cidade, sou de uma família de atletas.
Você viu?
Eu com 13 anos fui jogadora de vôlei, há mais de 15 anos pela cidade. Depois eu fui trabalhar no resgate rodoviário, né, que eu fiquei mais 4 anos, sempre mexendo com gente, né? Não tem jeito, seja de qualquer outras duas formas. E quando eu fui contemplada no conjunto habitacional, né? Eu sou síndica moradora de conjunto habitacional e eu fui contemplada.
Só, rapidinho, só para quem está assistindo entender.
Sim.
Ela utilizou o termo contemplada. Como funciona para que você seja contemplada? Porque, por incrível que pareça, tá, nós temos que trazer uma linguagem para todos os níveis. De quem vai falar assim, não, ela explicar uma contemplada é uma bobagem... Como para quem não sabe o que é ser contemplado. Então eu peço licença e peço desculpa a você que já está cansado de saber o que é contemplada, mas aqui nós temos públicos de todos os níveis e nós temos respeito a cada um que nos acompanha aqui. Vamos explicar o que é ser contemplada para um apartamento no seu caso.
Não, com muito prazer, eu adoro também explicar. Quando você faz inscrição, pessoal de baixa renda, que mora em situações de rua, em situações de risco, até mesmo quem paga aluguel, né? Que tá lá com beneficiário pelo Bolsa Família.
Aí tem os critérios,
tem
né?
os benefícios
não é
qualquer do BPC.
Pode.
O faixa 1 esse ano vai até R$2.640, que você recebe até esse valor. Você já pode fazer sua inscrição, você faz inscrição na habitação da prefeitura. E aí vai para todos os trâmites. Aí vem as inscrições, depois você comprova as rendas, né? Os documentos comprobatórios. Aí depois, se você for, né, válido para aquela para que para concorrer.
Se estiver habilitado,
isso,
né?
Ou seja, habilitado,
passou em todos os requisitos, isso. Né? Porque tem gente que inventa coisa, dá documento falso,
investigam. Né? Então, depois é um projeto da Prefeitura de Hortolândia.
É o programa Minha Casa e Minha Vida, né? Do que governo.
Do governo.
Mas quem intermedia é a Prefeitura de Hortolândia, tá. Cada uma das suas cidades. Aí depois que chega nessa questão de você estar apto, ainda existe o sorteio. Esse ano foram contemplados com 400 apartamentos em Hortolândia, né? Eles vão começar a construir. Aí então vamos dizer, 500 pessoas foram aptas, só que vão concorrer somente 400.
O sorteio é antes da construção.
Isso.
E assim, detalhe, você está até jogando baixo aí no sentido de número, porque vamos imaginar que de 400 sorteados deve ter muito mais inscritos, né?
Isso, tem muito mais inscritos. Aí depois começa o trâmite. Conforme vai, demora de um ano e meio, 2, 3 anos para ficar pronto o empreendimento.
É rapidinho.
É. Aí só que nisso vai os processos, né? Vai às reuniões, você tem que participar de reunião, entender como é que funciona o condomínio. É meio que um trabalho social, porque às vezes as pessoas têm uma cultura. Quem mora na favela, baixa renda, ela não vai entender como é que é morar no condomínio e tem que pagar suas contas.
E só um detalhe, são empreendimentos em que, veja bem, não é o que se vê na prática, mas,
sim,
via de regra, se for esse formato, você já me confirma.
Sim.
Que não pode alugar, que não pode vender. Tem até determinado positivo. Tempo, não é isso?
É isso mesmo.
Vamos falar desse critério que
é isso mesmo.
Também, e não pode
isso,
mesmo.
Não pode.
Mas na prática, você sabe que...
Sim. Existem as vendas irregulares.
Chegaram a perder, eles fazem...
Perdem. A prefeitura, ela me manda a fiscalização. Geralmente, tem sempre uma denúncia no Ministério.
Eu imagino isso, né? Porque acho que a prefeitura não tem braço para estar
o tempo todo. Eu fico imaginando.
Ela trabalha mais com denúncia, igual o bombeiro, né?
Isso. Aí chega a denúncia para a prefeitura, tá. Aí ele envia os fiscalizadores, aí eles vão lá comprovar se houve ou não essa irregularidade. Aí a pessoa é notificada, acionada, e às vezes ela chega até a perder o empreendimento e passar para o próximo da lista.
Eu imaginava que eles não faziam essa fiscalização.
E você sabe que agora eles usam até as redes sociais, né? Porque o pessoal coloca no Facebook que está alugando.
Né?
É. Uma das denúncias que houve lá no nosso empreendimento foi isso. Foi pelo Facebook. A pessoa estava alugando o apartamento dela e ao mesmo tempo procurando um outro local para morar, uma casa. Né?
Aí o fiscalizador, tô querendo... Aí a pessoa vai lá, começa a conversar, começa a negociar... Aí daqui a pouco a pessoa fala assim, você tá morando... Mas peraí, mas como é que você tava negociando aqui?
E onde entra o síndico? Só, eles vão até o síndico para poder fazer essa investigação ou não?
O síndico não se envolve com essa
ou
parte.
Ou o síndico não se envolve?
O que acontece? Geralmente, quando já tem essa comprovação, já vão direto no apartamento.
No apartamento.
A gente só tem a autonomia de liberar a entrada deles, né? E fazer o trabalho deles. Tá? Mas sim, às vezes o morador, ele chega para mim e fala, fulano tá fazendo coisa errada, sei que, mas você não quer denunciar e tal o canal?
Porque se eles porque acham que é até o síndico que denunciou.
Que a culpa é tudo do síndico.
Tudo é culpa do síndico.
Lá o condomínio é fechado ou ele é aberto?
Ele é fechado.
Entendi.
Né? Lá tá, graças a Deus, a gente tem um condomínio bem estruturado, ele tem 50 câmeras de monitoramento, biometria facial...
Quantas torres?
Até facial. Olha que luxo. É exatamente uma síndica de poder.
São 18 torres, 288 apartamentos na faixa de mais de mil pessoas.
Tem mais de mil pessoas fácil lá, né?
Isso, mais de mil pessoas.
População de pets também grande, né?
E tem limite
criançada.
De pessoas para morar dentro do imóvel? Porque tem umas regras assim, né?
É que é difícil, pode até ser que exista, eu não vi ainda.
Mas eu já vi alguns apartamentos agora... falando que tem limite.
Pra pet ou pra gente?
Pra gente.
Não, mas olha, sabe o que tá acontecendo? Depois do Dog Hero, eles... Já ouviu falar no Dog Hero, Sol?
Aprendi com o Daniel.
Dog Hero, vou falar pra você, o Dog Hero é como se fosse o Airbnb dos animais. Ou seja, é uma pessoa... É um problema que você pode começar a ter amanhã,
a gente
tá?
Tem que começar a pensar.
É um problema que positivo. Você pode começar a ter amanhã. O que é o Dog Hero? Imagine a Sol, uma pessoa que adora animais, e ela mora sozinha. E ela tem lá 2, 3 quartos lá no apartamento dela, ela daqui a pouco adapta o apartamento, e você vai começar a... Você vai ser uma cuidadora de animais, e você vai pegar esses animais e colocar tudo dentro do teu apartamento. Olha o tamanho do problema que está causando. Aí já tem convenção sendo modificada para dizer que só pode ter até tantas... Vamos lá, prédio de 3 quartos só pode até... 4 pets. O de 2 só pode até 2. São criadas regras para poder restringir, né? Para não começar a encher de pet dentro de uma única unidade, tá, gente? Esse discurso não é contra pet, não é nada disso. Eu amo os pets, adoro os pets. O que a gente está citando aqui
que é precisamos regularizar isso.
Controle, regularizar, saúde pública, enfim, prossiga.
Agora, pegando esse gancho dessa questão dessa convenção de quantas pessoas ter dentro do apartamento, já para o conjunto habitacional, acho que já seria complicado.
Sim.
Porque eu tenho mãe lá que tem 5, 7 crianças.
Nossa, fora o pai, mãe, avó, cachorro.
Tem 2 cachorros ainda, enormes.
Fora aí, quando vem visita, quando vem, almoço de domingo.
Aí ainda dorme, né?
E aí você fica pensando. Lá é até grandinho, né?
Lá é 54.
Ah lá, maior do que os apartamentos novos hoje.
É, sim. Lá foi um dos maiores apartamentos que tem, dos empreendimentos, dos três, que são tem os três condomínios.
Quantos
lá.
Anos tem lá?
Lá tem vai fazer 7 anos
sete
agora.
Anos,
relativamente novo.
É novo, né? É novo, é um bebê, agora. Tá praticamente numa implantação ainda.
Então, essa tem que ter esse cuidado quando se fala de convenção, regimento interno, né? Colocar e impor essas coisas, porque a questão cultural é diferente.
Você tá lá, né? Desde o primeiro dia que foi feita a entrega da chave ou você chegou depois?
Sim, estou lá desde o primeiro dia.
Aí eu te pergunto, você me falou que você não foi a síndica da implantação. Como foi esse momento da implantação, as pessoas... Você já tava, assim, dentro do movimento de participar da... Você estava interessada pelo assunto condomínio ou isso só despertou depois de dado um cenário, de dado um determinado momento que você viu, nossa, não
problema,
tá tão legal,
né?
Isso aqui, eu
depois
preciso
de um problema.
Como é que se deu esse momento aí?
É até engraçado, né? Que quando eu decidi entrar, foi sem o marido saber, foi de última hora, eu falei, a gente não pode deixar o condomínio na mão dessas pessoas. Eles precisam ter um pouquinho mais de conhecimento, entendimento. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tenho comigo, né? Pra gente questionar, a gente reclamar, a gente também tem que fazer a nossa parte,
claro.
Né?
Fala muito isso, né?
A gente tem que estar dentro do que tá acontecendo. Porque é fácil a gente cobrar, reclamar.
Tá fora só reclamando.
E também tem o momento da gente cooperar.
É,
eu falei, cara, eu acho que é o momento. Aí, eleição, porque a síndica renunciou, né?
Não aguentou,
por questões,
né?
Maiores. É, foi bem complicado a gestão dela. Eu falei, eu vou. Aí a vizinha falou assim, e seu marido? Aí eu falei, com esse a gente resolve depois. Mas eu primeiro preciso resolver a vida de 287 famílias,
até
né?
Até esse momento da minha. Sua decisão, antes você já era envolvida com pessoas, você já tinha algum projeto, tudo que você é, isso já era antes?
Olha, eu cheguei a como eu conheci a síndica, né, anterior, a gente batia muito, tinha muito papo, ela perguntava bastante coisas para mim.
Era do mesmo bloco ou era de outro bloco?
Não, de um outro bloco, né, e ela pedia, às vezes, ajuda, me mostrava como é que funcionava algumas coisas, aí fui despertando interesse, né, aquela questão, se a gente não tem que ajudar de alguma forma, e pra gente ajudar, a gente tem que entender. Aí eu fui pegando gosto pelo negócio, né. Ela falava pra mim, você tem que ser presidente do conselho, você tem que ser que não sei o quê. Não, menina, eu nasci pra isso, não, pelo amor de Deus.
A gente sempre quer correr, não é, Kelly Lanzarin?
Sempre. Eu comecei exatamente dessa forma, por isso que eu perguntei pra Sol como ela era antes. Porque eu também comprei, né, lembra que a gente já falou aqui, um condomínio,
foi.
Minha Casa Minha Vida.
Sim.
Na cidade de Sumaré, porque Sumaré, não sei se você sabe que os dois eram um. A gente já falou pra você aqui ou ainda não?
Não.
É, Sumaré dependia de Hortolândia.
Isso.
Inclusive, isso. Todos os imóveis de Hortolândia é registrado no...
O cara tá dizendo que é o contrário.
Não, o quê? Não, era Hortolândia.
Hortolândia dependia de Sumaré.
Exatamente. O cartório, todos os imóveis de Hortolândia é registrado em Sumaré. E aí teve o desmembramento...
Isso, a emancipação.
Da cidade.
Foi isso mesmo.
Só que a Hortolândia desenvolveu, né?
Cresceu. E está crescendo
absurda,
cada vez mais.
Absurdo. E o que aconteceu? Eu comprei meu primeiro imóvel também, Minha Casa Minha Vida, 25 apartamentos. Não, 25 torres, 400 apartamentos. E como eu já tinha essa vivência de pessoas na época, por isso que eu me identifico muito com a Sol. Entrei pro conselho, ela renunciou em pouco tempo e era o meu imóvel.
Ela já estava esperando você só entrar para
renunciar. Era.
Porque, e aí sim, como a gente tem a nossa vivência de vida, a gente tem que fazer o melhor para as pessoas. Eu acredito que você assumiu ali para poder ajudar aquelas vidas.
Com certeza, porque o conjunto habitacional, o povo não é carente de dinheiro, não. É carente de informação. E eu falei, como que eu vou conseguir ajudar? E não me ajudar, né? Eu tinha minha família ali também, sim, eu tinha que cuidar, eu queria o melhor para todos. E às vezes as pessoas desacreditavam nas coisas, nas propostas que eu fazia, porque eles falavam assim, você tá achando que você tá na onde? No Alphaville?
Nossa, a gente escuta mesmo.
Aí eu falei para ela assim, por que que você acha que você não pode experimentar o melhor dessa terra?
Por que que aqui não pode ter uma facial?
Você entendeu? Exatamente. E eu tentava mostrar isso, eu falava assim, depois que você experimentar
que
o que é bom, nunca mais
um
você vai
mercadinho
deixar
aqui dentro,
de
né, só?
Tem mercadinho lá?
Tem um mini mercado.
Olha, eu falo.
Fala um pouquinho sobre isso já, né, as facilidades que tem lá.
Temos, graças a Deus, sabe? Mas é que eu falei, aí o começo foi complicado, mas eu queria entender como é que funcionava para fazer da forma correta. E eu falei, e agora? Eu queria fazer o curso. A minha vizinha falou, Sol, tá aqui o cartão de crédito. Vai lá, vai fazer o curso, vai cuidar da gente.
Ai, que bonitinho.
Eu falei, esses são... É, pode ser a maioria que não gosta da gente, mas por causa desses a gente continua.
É verdade. Você
entendeu? O que faz diferença, né? Pra gente. Isso é maravilhoso. Ela falou, tá aqui, ó, vai lá fazer o curso. E eu fiz o curso pelo Instituto Pró-Síndico, né? Com Vieira.
Vieira Dostoiévski.
É. Eu fiz gestão predial. Fiz síndico na prática, sim, tudo que eu pude consumir de informação, comecei a participar de workshop, aí sempre via a Kellen lá e eu ficava assim, nossa, eu tô me sentindo sozinha, só eu de conjunto habitacional, será que os meus colegas não querem também se melhorar a sua gestão, oferecer algo a mais? Porque independente de você ser o profissional ou não, você é síndico,
sim,
e você quer o melhor, e ainda mais quando a gente mora, a gente quer mais ainda. Né? A gente quer que as pessoas experimentem, como eu falei para vocês agora.
Tudo pode.
Tudo.
Só falta a pessoa ter a vontade de fazer as mudanças.
Eu tenho uma frase que eu falo assim, eu sou porque somos.
Sim.
Eu sou porque somos.
O que aconteceu? Você indo nesses workshops, nesses eventos, você se sentia, falava assim, nossa, mas será que ninguém aqui de um conjunto habitacional? Mas o que você fez? Você pegou tudo que tinha nesses eventos e falou, eu vou levar para o meu condomínio. E deu certo, Sol.
Eu cheguei e falei assim, olha, a gente precisa de câmera de monitoramento.
Isso.
Né? Porque conjunto habitacional, a gente tem algumas, né, sensibilidades, questão de segurança, essas, sim, coisas. E algumas coisas ilícitas, eu falei, não, a gente tem que cuidar. Aí colocamos 50 câmeras de monitoramento, comodato, vamos pagar. Eu falo assim, eu não tenho problema em pagar, só preciso saber como que eu vou fazer isso, né?
Se faz vira, tempo, a gente tempo, se vira.
Logo quando puder, vamos embora.
Mas vamos fazer, fiz, terminamos. Olha, portaria 24 horas, temos. Aí quando chegou na biometria digital, na época, o pessoal falava assim...
Isso então, antes da pandemia.
Foi antes da pandemia. O pessoal falava, o que que é isso? O que que você tá inventando agora? Eu falei, não, gente, isso daqui tá em todo lugar. Eu vou nas feiras, cara, é pra todo mundo. Por que não pra gente? Aí eu falava assim, mas quando você vai lá no condomínio do seu vizinho, ou chega numa clínica, você não tem que fazer a biometria? Por que que nós tem que ser diferente? Até a chegada da biometria facial,
que
também foi outra história.
Lembrei-me agora do episódio do primeiro da temporada, depois da retrospectiva, que o Ciro esteve com a Cláudia. Essa frase, eu vou voltar. Voltei com ela para casa, tá aqui na minha mente muito clara, e eu dificilmente vou esquecer. Ela falou que a nossa mente, mente o tempo todo.
Mente o tempo todo.
Olha que legal, não é? Então as pessoas ficam mentindo para suas mentes, achando que não, isso não é para aqui. Fica, parece que é, sabe, o diabinho ali querendo cutucar.
Isso, mas sabe que é a crença limitante. Eu nasci na favela, eu não pagava água, não pagava luz, por que que agora eu tenho que pagar? Por que que é tão diferente agora? Você fica inventando, sim, coisa, agora aqui nesse lugar não pode fazer
isso,
nada. Né?
Vê se eu tô falando algum exagero, Sol. As pessoas que na vida nunca moraram em condomínio, no caso, as pessoas que foram, como se, o termo correto é contempladas.
Sim.
Foram contempladas, foram morar lá, por incrível que pareça, você fala assim, não, contando não, isso é conversa do Daniel. Tem muita gente que não sabe que, além da mensalidade que ela tem que pagar à Caixa, que é referente, sim, ao valor da unidade habitacional dela, que ela tem que pagar uma cota condominial. Você que está assistindo, pode dizer, não, isso, cara, não tem jeito que vai... Tem, por incrível que pareça.
Daniel,
tem.
Saber...
A gente vê cada coisa nas assembleias, que a gente fala assim, contando, você fala, não, isso não é verdade, cara, não pode ser.
Mas, Daniel, mas acontece, eu falo assim, é... saber...
Não tem gente que, lá que fala assim, nossa, mas eu tenho que pagar isso aqui ainda, não é?
Mas eu acho que eles não são inocentes. Eu não consigo me imaginar assim. Porque saber, eles sabem. Só que eles não querem aceitar que eles são obrigados a pagar. Não é só, eles não querem aceitar, eles querem modernidade, querem comodidade, serviço, segurança. Eles acham que cai do céu.
É. E eles, lá, você também tem individualização de água, de luz, de gás, essas tudo coisas, individual. Ou é coletivo?
Não,
como é que é?
É tudo individual.
Ai, que bom.
Cada um cuida do seu. E a questão de dar taxa condominial é bem complexo. Um quê? Eu sempre falo pro pessoal, gente, a qualidade de vida. Pagar taxa condominial é a qualidade de vida.
Sim, Vânia Reis fala.
É qualidade de vida.
É a taxa de qualidade de vida. Vânia Reis usa esse conceito. Você
entendeu? Perfeito. Por quê? Seu portão não vai abrir para qualquer pessoa.
É.
Eu até brinco, né? Porque quando os casais brigam, eles ligam lá. Não, quero, não quero que fulano entre.
Exatamente.
Aí a gente vai lá, tira lá do sistema, tudo bonitinho. A pessoa fica lá tranquilinha dentro do apartamento dela. A gente faz o nosso trabalho.
Uhum.
Mas você pagou, a sua cota condominial pagou isso.
É,
exatamente. Você tem o direito de usar.
Você tem o direito de usufruir. Então, eu tenho hoje um mini mercado, a gente tem jardinagem, né? Tranquilo, tem a nossa zeladoria, tem tudo.
É um condomínio.
Você está pagando um percentual, até brinco. Quando você vai no churrasco, cada um não tem que levar lá o seu kit churrasco?
Tem gente que gosta de filar boia, viu? Mas o normal não é esse, né? Só.
O kit churrasco. Aí no kit churrasco tem aquele que leva a picanha e aquele que leva o contrafilé, ou o colchão mole, sei lá o que que leva. E acaba consumindo da picanha do colega, né?
É.
Então aquele que não paga a taxa condominial é aquele que come a picanha.
Vou
até
falar
brinco.
Das carnes ruim, Fortão. Que é o contrafilé e essas ainda são boas, né? Mas tem deles que chega com a 100, meu irmão. Puxa o churrasco, aí é complicado, viu?
Aí a gente às vezes tem que usar a linguagem mesmo tradicional do povo e explicar para eles como é que funciona a taxa condominial. Sim. E às vezes ele fala assim, mas eu não vou pagar. Eu falo, mas quando você abre a porta do seu apartamento, a luz acende. Alguém está pagando aquela energia. E se você não pagar, alguém vai estar pagando por você. Se você não pagar hoje, amanhã você vai pagar o dobro, porque vai vir com juros.
E vem com juros, hein? E depois não quer pagar honorários.
Você tá entendendo? E tudo isso a gente tem que explicar, que tudo, ninguém trabalha de graça. Eu falo pra eles, vocês trabalham de graça? Não, né? Então, ninguém trabalha.
Deixa eu perguntar uma coisa. Padronização, quando o condomínio começou. Tem gente que quer pintar a porta da cor que quer. Quer trocar a soleira, quer fazer isso, quer fazer aquilo e esquece o padrão. O memorial descritivo, o manual do proprietário. Você teve algum tipo de problema lá? Quanto a isso que quando você assumiu, passados 10 meses que você relatou, você foi fazer aquela mega vistoria, olha, encontrei isso, 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 isso. Você teve muito trabalho quando você começou? Ou não? A turma, a primeira gestão, ela conseguiu colocar essa cultura ali nas pessoas? E como é que foi esse início lá?
Por incrível que pareça, e pela cultura do povo, nós não tivemos problema com isso.
Que bom!
Respeitaram e estão lá até hoje. Ainda se quiser fazer alguma coisa, só o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então a gente acabou levando essa cultura, esse conhecimento pro pessoal. Por quê? Se despadronizar, vai desvalorizar o que é seu.
É verdade, com certeza.
E hoje, provavelmente, lá tem um valor bem...
Olha, não me gabando.
Ah lá, é melhor do que
o... É o melhor condomínio lá da região, viu?
Nós somos as meninas dos olhos, a gente brinca, né? Menina dos olhos da prefeitura. Lá o apartamento foi avaliado em 150 mil.
Olha.
Né? E agora, não sei se vocês sabem, pelo novo programa, nós foram quitados os apartamentos. Todos os beneficiários do Bolsa Família, do BPC. Contratos, 60 meses de parcelas pagas foram quitados. Olha. Porque antes eram 10 anos para pagar. E agora foi contemplado com 5, né? Foram quitados com 5.
Uhum.
Então agora o pessoal pode vender, pode alugar.
Olha que bom.
Entendeu? Então acabou aquelas restrições.
E lá tem muito, muito, ainda tem bastante inquilino, mesmo sendo por causa dessa regra. Não, a maioria é proprietário mesmo.
Se eu te falar que a gente não teve problema com isso.
Não, vocês não, ela não sabe o que é um inquilino.
Não tive problema agora, pra falar que eu não sei, depois que quitou essa semana.
Começou.
Uma inquilina lá, a moça colocou uma mulher que ela não sabia, porque ela não passou as informações devidas, né? Como é que funciona o gás, né? Em gás encanado, que tem que ter um fogão convertido.
Sim.
Esses detalhes. Aí ela ficava me ligando o tempo todo, ela não sabia onde ficava o registro do gás, assim, sabe? Essas situações.
E lá já entregou com gás encanado ou você que...
Eu que implantei lá o gás encanado. E ainda consegui, na época, 2 anos de isenção daquela taxa mínima.
Sim.
A gente conseguiu 2 anos de isenção, pagamento somente daquilo que consumi.
E como que era o gás antes lá? Era aquele GLP coletivo, era?
A gente tinha, né, o gás normal, cada um na sua casinha, uma casinha bem legal para não xingar.
Prepara tudo. O que é que você fala, casinha? Dentro do apartamento?
Não, do lado de fora. Tinha as casinhas nas laterais do... Dos
lá de
blocos,
fora do prédio.
Dos isso. blocos.
Ah, então isso. Aquele
gás, aquele não. botijãozão.
Aquele não. botijãozão de LP?
Não, não. É pequenininho, é cada um com o seu gás mesmo.
Com o seu botijão mesmo.
Eu tenho vários
gás
condomínios
individual,
assim.
É. Lá de fora, isso. Um monte de gás.
Sim.
Você não tem noção.
Nossa,
era
não
uma
vi
coisa...
ainda. Não vi.
E eu ficava apavorada com aquilo.
Um gigante não, que não. serve a todo...
É uma única construtora que faz... Não, apesar que eu achei uma outra também americana.
Nossa, é um baita no perigo, né?
É.
E detalhe,
um
voltado.
De botijão, gente.
É, ficava
do
lá,
lado, assim, perto do da lado. Parte elétrica também, né?
É.
Fica perto da parte elétrica.
Aí eu falei, eu ficava com medo, pensava. A gente pensa no pior, né? Não tem jeito, né? Eu trabalhei no resgate, então a gente.
É. É
a gente pensa lá na frente. Imaginei, ficava imaginando aquela casinha voltada pra dentro do apartamento. Falei, Jesus, se acontecer alguma coisa, né?
Mesmo.
Uma explosão, alguma coisa, mata todo mundo, além de derrubar tudo. Aí veio essa proposta da empresa para poder fazer a implantação de gás encanado.
Como é um condomínio novo, ele já tinha toda a tubulação já completa.
Não tinha nada obstruído.
Nada, foi super tranquilo a implantação lá.
Uhum.
E a gente conseguiu esse benefício de 2 anos.
Oh, que ótimo, viu?
Né? Então, assim, são detalhes que fazem a diferença no final, né? Porque além dessa isenção, a gente ainda conseguiu toda a tubulação, o encanamento, o que tivesse dentro do apartamento também foram com eles. Eles fizeram tudo pra gente.
Uhum.
E a inadimplência, só?
Inadimplência.
Esse é um ponto interessante para falar
e
também.
E a inadimplência?
Como que é a sua previsão orçamentária na linha que fala inadimplência?
Olha, a inadimplência...
Vocês preveem a inadimplência, colocam um percentual dentro da cota, porque afinal de contas, alguém tem que pagar essa conta. A gente sabe que a receita, ela vai ser recebida em algum momento, não sei quando, né?
É.
Mas alguém tem que pagar por aquela previsão que foi feita, aquela empresa que está ali, ou seja, todo o serviço que está ali dentro, né? Então, como é que vocês lidam lá?
É que você sabe que por mais que a gente tenha a previsão, a gente tem os imprevistos, né?
É, e uma coisa que eu gosto de falar, previsão não é precisão.
Não.
Só se você tiver garantidora, que aí sim você pode falar, eu posso contar todo mês com X, que aquele X vai estar lá. Então aí você pode dizer realmente, não, eu tenho 30 mil todo mês aqui na minha conta e vai estar lá. Aí tudo bem, aí é precisão, mas se não for garantidora, não é precisão.
Tem garantidora lá?
Não temos garantidora, não temos. É, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, administrar da melhor forma. É que nem eu falei para você, a previsão às vezes tem um imprevisto. Nós fazemos a nossa previsão, que nem agora esse ano que passou, nós precisamos fazer uma manutenção da caixa d'água, R$ 125 mil.
Uhum.
Então a gente dá a entrada, parcelar, perder de vista.
A caixa d'água lá é um conjunto só, ou cada torre tem a sua distribuição? Como
nada,
é que funciona lá?
É uma caixa só.
Uma caixa... de alvenaria?
Não. Não, não é. Então, a gente conseguiu, tá...
Não tem um embaixo, em cima, ou é tudo...
Isso, é um embaixo, porque um é o reservatório, né?
Isso, e o outro a bomba joga pra cima pra poder cima. Distribuir.
Isso, é isso mesmo.
Perfeito.
Eu tive que aprender como tudo isso funcionava
tudo,
na raça.
Né? Que é tudo.
Na raça, passar noites lá tentando entender como é que funciona, entendeu?
Uhum.
Mas a inadimplência, a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma possível. A gente fala até que é uma forma humana, humanizada, né? Porque tem aquele que paga direitinho e tem aquele que não quer pagar de forma alguma e tem aquele que não paga porque... Não paga porque... Ou de fato aconteceu um imprevisto naquele mês, né?
Que é o cara que pagava, sempre pagou. E quando ele não paga, você fala assim, opa, aconteceu alguma coisa. Não é o normal ele não pagar, né?
Você entendeu? E a gente até aguarda duas cotas pra ver se de fato ele tá com uma dificuldade. Porque às vezes, muitos deles acabam procurando a gente, né? Falam, olha só, tô com uma dificuldade aqui, fiquei desempregado. Mas é difícil pra gente explicar pra aqueles que pagam em dia. Porque as pessoas acham que a gente não tem que ter dó, que a gente não tem que conversar.
Uhum.
Mas a gente sabe, como gestor, que a gente depende também dessa convivência.
E amanhã
desse...
pode ser a gente também.
Você entendeu?
Né?
E esse bom andamento, ele tem que continuar fluindo dentro do condomínio. entendeu? Então, a gente tem trabalhado dessa forma. A gente
mas
faz
como
com
é que
processo.
Tá em termos percentuais? Tem uma estimativa? 20%, 15%, 10%?
Olha,
como você tem hoje uma taxa de inadimplência média de quanto?
Uns 30%, 40%. É bem puxado.
É puxado. Eu sei porque eu vivi com 50% de inadimplência.
É mais puxado ainda.
E tem que rebolar.
Não é fácil. Aí as pessoas...
Imagina então quando se fala em taxa extra lá, né?
Não, taxa extra, o povo quer morrer, né? Já tô pagando isso como se fosse muito. E a gente não aumenta lá o condomínio, né? Já faz um período que a gente não aumenta, a gente vai fazendo o rateio ou para fazer as melhorias. Aí o pessoal acaba concordando. E tem muitos que a gente vai colocar a melhoria, e aí o morador fala assim, nossa, esse projeto aí é mais caro que o meu apartamento. Aí você fala, não, eu estou valorizando o seu apartamento.
Mas aí nessa hora eu pergunto, vem cá, mas você vai pagar isso aqui sozinho? Porque eu também falo que um grande erro, aí vamos colocar a meia-culpa. Gestores condominiais, todos vocês que vão numa assembleia levar algo para aprovação com o valor cheio, esse é um grande erro. Porque o valor cheio, ele assusta. Que você falou quanto? 150 mil, um exemplo, né? Vamos lá. Ah, eu vou levar um projeto que... Custa 150 mil. Vamos lá. Quantas unidades você falou lá?
288.
288. Vamos fazer uma conta exata aqui, ó. 150 mil dividido por 288. R$52 por unidade. Gente.
Eles não querem pagar esse valor.
Você tem que falar que é 52, porque na hora que a pessoa falar que tá caro, você fala... Peraí, R$52 é provavelmente... mais barato do que o que você paga para lavar o seu carro. É ou não é?
Você está entendendo?
Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer esse tipo de comparação dentro do
comum. Um kit churras.
Trazer o valor.
É mais de 50.
Por unidade. Porque na hora que a pessoa disser, ah, é 15 mil, você vai pagar os 15 mil sozinho? Não, você tem o privilégio de ter 400 e não sei quantos sócios, que nós todos aqui somos sócios, né? E nós vamos juntos pagar por igual isso aqui. E a sua parte é essa.
Tá caro,
realmente?
É isso, é que eu falei do kit churras lá na hora que a gente vai levar o churrasco. Cada um tem que levar um pouquinho.
É mais de R$50 um churrasco hoje.
Exato.
Tem gasolina, tem a carne, tem a bebida.
O salzinho de parrilha, que agora a gente só quer fazer um churrasco com sal de parrilha, né? O bicho é bom mesmo, viu? Falar pra você, é diferente, viu?
Mas devagarzinho a gente chega lá, né? A gente tem a nossa parte jurídica também, que apoia a gente.
Lá você tem assessoria jurídica fixa?
Tem também.
Ótimo.
É completo, Daniel. É um condomínio completo.
Muito bom, muito bom.
É um conjunto habitacional organizado. A gente tenta, viu?
É um conjunto habitacional altíssimo nível, pelo que a gente
sabe. É alto padrão, é de alto padrão.
Altíssimo nível, gente, que eu tô falando realmente é de serviços, de uma administração... super competente, né? Um condomínio que tem boa previsão, né, Kelly?
Exatamente. O que a Sol conseguiu fazer no Nova Estrela?
Nova Estrela.
Ela conseguiu seguir realmente todas as normas, todos os procedimentos de um condomínio. E uma boa gestão. Não adianta você ter tudo na sua mão e não ter uma boa gestão. E a união dos moradores.
União dos moradores.
Porque se você não tiver um apoio efetivo dos moradores, você não consegue trazer tudo isso para um condomínio.
Sabendo que ninguém é unanimidade.
Unanimidade é, e aquilo,
a gente sabe que a gente não vai agradar a todos, né?
Não vai. É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que mostrar para eles que eles merecem o melhor. Por que você não merece experimentar o que é bom? Depois que experimentar, você vai querer dar continuidade naquilo.
Ela faz exatamente o quê? Deu prazer para aqueles moradores em chegar na sua casa e ver aquele condomínio redondo.
E mostrar que é possível criar filhos dentro de um conjunto.
De um conjunto. Vocês ainda falam conjunto? Eu não consigo imaginar o Nova Estrela como um conjunto. Você consegue imaginar?
Eu imagino e não imagino. Porque conjunto... É quando às vezes eu vou conversar com algum morador, eu falo assim, você esqueceu que você mora no conjunto? Você tem que viver em conjunto. É em conjunto, né? Mas eu sempre falo, condomínio Nova Estrela 2.
Exatamente, porque lá é um condomínio.
E o pessoal fala, nossa, isso aqui não é condomínio, não é conjunto habitacional. Aqui é um condomínio assim, assim, assado e tal. Mas eu fico muito feliz com o reconhecimento, né? Com as conquistas. Não foi fácil, né? Porque apesar de tudo essas conquistas, a gente tem os hipercalços, né? As pessoas que não querem que faça, que dê certo. E a gente, além de lutar com os nossos do dia a dia, né? Até brinco, né? Além de ter que matar um leão por dia, a gente tem que desviar das antas, né? Porque a gente explicar para as pessoas não é fácil. Mas o que foi o ponto X ali? Quando eu eu lendo um documento, vi que a gente tinha direito a um trabalho social. E eu tinha que trazer esse povo. Às vezes o pessoal do bloco 1 não conhecia o pessoal do bloco 18. Então eu tinha que unir esse povo. Eles tinham que entender que nós tínhamos uma dificuldade em comum e que a gente precisava crescer junto, né? Como conjunto.
Sim.
Aí eu consegui o trabalho social, levar o trabalho social para dentro do condomínio. A gente fazia roda de conversa, aquela senhorinha que não tem o que fazer durante o dia, ela ia para a roda de conversa, falar sobre empatia, falar sobre autoestima. Então a gente começou a colocar esse tipo de roda lá e trabalho com as crianças. Eu tinha muito problema com extintor, as crianças adoram extintor.
Eu sei disso.
Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Aí a Caixa Econômica, o pessoal do projeto lá falou assim, faz um projeto pra gente trazer pras crianças. Eu falei, pequenos grandes heróis.
Muito bom.
Eu falei, pequenos Cid grandes heróis.
Mirim
também,
né?
Adoro.
Não tem ainda, mas tô louca pra implantar, viu? Pra aquelas criancinhas lá.
Eu adoro fazer café da manhã com as crianças, pra eles escreverem o regulamento infantil.
É muito bom.
E sabe o que é engraçado? Não sei se já passou isso com você. Eles sabem muito mais das regras do que os próprios pais deles.
Verdade. Eles, às vezes, eu vou lá e falo assim, tá andando de bicicleta, você vai mandar multa não, né? Mas como que você sabe que eu vou mandar uma multa?
Exatamente, eles sabem. É uma inteligência.
Eles são fera. Aí, com Pequenos Grandes Heróis, fez treinamento com o bombeiro, ensinamos os canais de urgência e emergência. Olha, não dá pra ligar pro 90, mas pode ligar na portaria, pode ligar pra síndica, entendeu? E nós tínhamos alguns casos, né, de violência doméstica agora, né? Infelizmente, durante a pandemia, só aumentou, né? E a gente precisava que as crianças, as pessoas soubessem desses canais para poder nos ajudar, de uma certa forma. E aí a gente conseguiu até identificar alguns gatilhos em algumas crianças que estavam acontecendo algo de errado. Porque eles questionavam várias vezes, qual que é o número mesmo que eu tenho que ligar? Aí eu já olhava para o professor falava assim, ó, alguma coisa está acontecendo ali. E a gente começava a prestar atenção, a policiar aquela criança, perguntava para os vizinhos se estava tudo bem. Ah, tá tudo bem no bloco, estão precisando de alguma coisa. Uhum. E a gente conseguiu, infelizmente, descobrir algum tipo de violência. Né? Mas aquilo que eu falo, parceria. Parceria com o Conselho Tutelar, parceria com a saúde, com a educação, com os CRAS. E a gente ia melhorando essa convivência. Não tivemos mais esse tipo de caso, né? Reduziu bastante, ainda temos, mas reduziu bastante. E as crianças começaram a fazer esse trabalho de cuidar do condomínio. Então, foi ótimo, assim, aí a gente tinha as rodas de conversa com ele, brincadeira, tinha contação de história. Então, assim, foi maravilhoso. Aí nós conseguimos alguns voluntários para dar capacitação. Corte de cabelo, trança, manicure, cílios, tudo que essa galerinha, poxa vida, não tem grana para ajudar a mãe em casa, agora a gente vai dar a oportunidade de você aprender.
Bacana, hein?
E eles foram certificados, teve formatura numa uma das escolas parceiras lá.
Falando nisso, eu acredito que algumas dessas histórias estão contadas aqui, né? Conta esse pra gente o que é que está aqui na nossa mesa, Sol.
Esse aqui é um...
Mostra ali naquela... Duca, põe a central. Pra chegar melhor. Sonho... Ou na dela, Duca.
É um sonho que eu já tinha.
Pode mostrar nessa câmera, por favor, Sol. Isso, cai, isso.
É um sonho que eu já tinha, que era mostrar para as pessoas que o antigo Estrela, porque eu não sei se vocês sabem que o que o novo Estrela, ele era era uma favela. Aí derrubaram essa favela e lá tinha muita história triste. Aí quando fizemos o condomínio, quando nós fomos contemplados que fizeram o condomínio, as pessoas falaram assim, nossa, você mora no Estrela. Moro. Mas não é isso, o Estrela hoje. E o meu sonho era contar a história verdadeira, que sim, a transformação, sim. Né, sim. Daquele local. E passou um ano, dois anos, aí de repente apareceu a Roberta, maravilhosa, que ela faz os contos aqui das narrativas reais. Ela conta um pouco da história dos moradores que foram contemplados. Eu tenho um morador que era morador de rua. Que ela tá lá dentro do nosso condomínio, ela se sente maravilhada. A gente até brinca, porque não sei se você sabe que a cultura do morador de rua é um ajudar o outro. Eles podem não ter nada, estão dividindo. E ela, todo mundo que ela encontrava na rua, ela queria levar pro condomínio, pro apartamento. É muito bacana. E a questão dos pets, até lembrei dela. Ela tinha até galo dentro de casa. E ele cantava, viu? Aí eu até ficou acho que umas duas, três noites lá, que ela queria, porque queria o galo dentro de casa. Então, assim, são histórias que a gente trouxe a realidade do povo.
Era a primeira vez que
eu tô imaginando.
Galo aqui, viu? Não tem noção. Eu só fiquei sabendo porque ele começou a cantar. Uhum. Aí os moradores falaram assim, ó, nós temos um galo no bloco. Não, você tá de brincadeira. Não, fulano, eu trouxe um galo. Não, mas eu já tenho três gatos, cinco cachorros.
Não tem onde colocar esse galo,
né? Não é possível ter mais um galo. Sim, só ele está cantando. Eu falei, peraí que a gente vai verificar.
Não deixa ela conhecer esse novo aplicativo.
É verdade, se apresentar para ela, o Dog Hero, olha...
Aí a gente conseguiu as parcerias, né? Como eu falo para você, que a gente não trabalha sozinho. Aí as parcerias foram o quê? Nesse projeto social tinha o CRAS, que também fazia as rodas de conversa dentro do conjunto.
É o Conselho de Assistência Social, né, da Prefeitura.
Da Prefeitura. Ele levava todos esses benefícios, tiravam dúvidas. E as parcerias que nós tínhamos com a educação e a saúde, ela fortaleceu na pandemia. Só tem paizinho, mãezinha que não está recebendo material. Peraí. Se eu não localizar, eu tô indo buscar, vocês deixam aqui na minha portaria que a gente vai localizar essa criança, ninguém vai perder a vaga, ninguém vai perder o ano. Ah, a gente não tem condições de imprimir, peraí, manda para mim que eu vou imprimir o material das crianças para estudar. Ninguém vai perder nada esse ano, ninguém vai ficar para trás.
Uhum.
E com a saúde não foi diferente, com a saúde também, só a gente conseguiu uns exames, um psicólogo, para uma paciente, só que a gente não tá conseguindo... Pode deixar aqui na portaria que a gente faz essa localização.
Sim.
E a gente conseguiu trabalhar e a gente ainda trabalha dessa forma, né? Que eu acredito que é o fortalecimento da comunidade, né? O fortalecimento, o crescimento. E eu acredito que é só melhorar a vida do povo. Uhum. Eu falo que o povo feliz, todo mundo tá feliz, né?
É.
E quando a gente consegue facilitar esse canal de informação, né? Essa busca, fica tudo mais tranquilo, tudo flui. Porque eles meio que, é que nem eu falei, não são carentes de dinheiro, são carentes de informação. E a partir do momento que eles têm as informações, eles acabam nem me sobrecarregando, nem sobrecarregando o sistema. Né? Que eu acredito que é aí que a gente vai conseguir fazer o negócio funcionar.
Sol, é incrível a sua história. Mas Sol, conta assim pra gente, todo mundo quer ouvir. Você teve alguma dificuldade de ser síndica, mulher e negra? Ainda existe esse preconceito, e é duplo, né? Ainda existe esse duplo preconceito ou não?
Olha, quando se trata de mulher em cargos de liderança, já é puxado o negócio.
Sim.
Né? Todo mundo que aceita aquela informação, aquela colocação da pessoa. E quando é mulher negra, a gente sofre duas vezes. Né, porque a gente já tem um preconceito, a gente já tem todo um racismo estrutural, né, um racismo aí da comunidade. E a gente já caminhou bastante, né, graças a Deus. Sim. Ainda agora nós temos algumas leis, a lei da educação, na educação, que é a 10.639 de 2003, que ensina a cultura negra nas escolas. Então, assim, a gente está caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. Porque quando a gente fala do povo preto, eu estou falando do meu filho, estou falando dos meus ancestrais, uhum, de todos aqueles que lutaram, né, para mim estar aqui, tendo momento de fala. Sim, né? Sim. Eu estou aqui porque muitos lutaram, né, muito abriram portas ou meteram o pé na porta para aqui dentro. Mas eu falo hoje para os meus filhos, eu tenho três filhos pretos, e eu falo. Hoje eu estou aqui e luto para mantê-los vivos num país onde as pessoas atravessam a rua por causa do seu tom de pele.
Eu acho absurdo.
E nós vivemos num país assim.
Uhum.
Até mesmo quando o meu filho, um exemplo rápido, o meu filho saiu da faculdade correndo para dar treino, que ele dava estágio, para dar treino num outro bairro. A polícia abordou ele porque ele estava correndo. Por que que você está correndo? Ele falou, estou correndo porque eu estou atrasado. Não, quem você acha que você é? Ele falou, eu sou aluno ali, sou jogador de basquete da Uniararas e tal. E ele ficou, disse que ele contando pra mim, imagina um menino de 2 metros, parecia, ele se sentiu assim, pequenino, aqueles homens falando, abordando ele, eles queriam porque queriam enfiar ele dentro da viatura. Nossa. E ele falava assim, mãe, eu não sabia o que pensar, eu falava, não, eles vão me colocar e vão fazer algo comigo. E eu falei pra ele, falei, mas não responde, quais são os seus argumentos, tal, a gente trabalha dentro disso. E eu sempre falo, o conhecimento... ele abre portas.
Verdade.
Você tem que saber quem é você, conhecer a sua história para você ter argumentos. né? E ele conseguiu conversar, convencê-los. Ele falou assim: se o senhor me liberar, eu vou continuar correndo, porque eu estou atrasado e as crianças estão me esperando. Aí liberaram ele e foi embora. Então, assim, meu filho tem 26 anos, só que a gente não pode deixar. Filho, não esquece o documento. Se abordarem você, não... abre o vidro.
Educadamente.
Educadamente, converse, fale os seus direitos. A minha filha, ela, a Raíssa, ela faz direito. Ela está fazendo direito para poder proteger a minoria, para trabalhar pelo povo, para poder instruir o povo que está sem informação. Né? E eu, como do Conselho da Igualdade Racial, a gente tem o conselho para isso, para levar informação, para respeitar as matrizes africanas, porque as pessoas têm que ter esse entendimento e respeitar as origens, né? Não é porque você tem uma religião diferente que é melhor ou é a...
Não vamos dizer não que é a melhor. Não existe a religião maior, não.
Que é
melhor,
a verdadeira, que é digna, não. Não, não nada
existe
disso.
Existe a sua religião.
Você entendeu? Naquilo que você crê, que você se apega. Porque muitas das... A gente não sabe da história da pessoa. Uhum. Porque às vezes a pessoa se apegou àquela religião, independente dela ou aquilo, porque ela às vezes estava num momento que ela sentiu um vazio, falou, preciso me preencher de algo. E aquilo se sentiu confortável para ela. Aquilo alimentou ela de alguma forma e ela vai viver aquilo. É naquilo que ela acredita, né? A cultura que ela acredita.
E você tem que aceitar, você não tem que discriminar porque ela é de uma determinada cultura, de uma determinada religião. E eu falo assim, eu sou uma pessoa, eu sou branca, né? Eu falo que eu sou branca, até escancaradamente branca. E eu fui criada, não sei se isso é criação ou é o meio ambiente que você vive, o nosso Brasil é negro.
É branco, é negro.
É negro, é não negro. Adianta você querer falar que você tem os olhos verdes, olhos azuis, que você não tem sangue. Alguma gota de negro você tem na sua raiz.
Sim.
E eu ainda falo assim, aí entra a parte do fato de eu ser cabeleireira, né? E eu falo assim, que o negro, ele é tão sensível... Até o cabelo dele é sensível, ele não é um cabelo... A gente olha, eles vivem essa fortaleza por causa da discriminação, por causa da vida, mas o negro, ele é muito sensível, a pele negra é sensível, o cabelo negro é sensível e eles têm que mostrar que ele é forte 24 horas.
É o tempo todo.
O tempo inteiro, mas eles são sensíveis. E assim, e eu falo, eu como branca, 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 vi, meu pai é branco, só que a minha família da minha mãe é negro. E a gente foi criado como igual, eu não consigo ver, tipo, olhar pra você e ver que você é negra. Eu não consigo.
Consegue ver diferença.
Não consigo identificar. E eu acho que todo mundo tinha que ter isso. E até é engraçado que eu tenho histórias, né? Eu lembro, nunca vou esquecer, Dani, se você estiver assistindo... Ela colocou um vestido lindo na formatura dela e eu queria aquele vestido pra mim, como madrinha de casamento. E eu falei, eu quero o vestido, tal, quero, eu te empresto, tal, tal, tal. Eu me visto aquele vestido, achando que eu tava arrasando. Na hora que eu entro, era uma casa que eu era a única branca. Eu entrei, tava a mãe, minhas amigas, tudo negro. Mas a minha cabeça é como se fosse todo mundo igual. Elas olharam assim, Kelly, você está pelada. Porque era um vestido pêssego.
Todo mundo parou pra olhar.
Por que que eu achei o vestido lindo nela? Porque ela era negra. Entendeu? É isso que a gente
valorizou,
tem que...
Né?
Entendeu?
Valorizou,
ela era negra. Então é isso que a gente tem que ver. A gente não tem que diferenciar tudo isso. Eu só fui cair só em si. Que eu era branca e era negra, quando eles olharam para mim, o vestido não combinou. E eu assim, por que, que o vestido nela ficou tão lindo e em mim não? Foi a mãe dela, falou, porque nós somos negros, Kellen, você é branca. Então assim, não, a gente tem que viver desse jeito, o cor não vai levar a gente a lugar nenhum.
E você sabe que a gente vive esse momento que você viveu o tempo todo. A gente entra nos lugares, todo mundo para pra olhar. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Esse espaço não é pra você.
Ai,
é um
absurdo.
Esse lugar
eu
não é. O que, que você está fazendo aqui?
Eu nunca vi perto de mim, porque se eu ver, eu acabo com a pessoa.
Entendeu? Só que às vezes os olhares entregam, ai, né? Essa semana nós fomos num barzinho no Cambuí, só tinha eu e meu marido de negro. E o DJ era negro, então ele ficou tão feliz que ele viu a gente, que ele veio cumprimentar a gente. Ele falou, eu quero mais dos nossos aqui. Porque era um lugar que, você sabe que muitos negros, acredito que eles não podem estar nesses lugares.
Imagina.
Muitos deles, né, existe o próprio preconceito deles. E eles acabam se limitando. Então, assim, o que a gente tem que levar, que esse lugar também é nosso.
Todo lugar é de vocês.
Todo lugar é nosso, que nós também podemos. Esses olhares que você sentiu neste momento é o que nós sentimos todos os dias. Uhum. Né? Mas quem você acha que você é? Ah, mas por que, que você está fazendo aqui? Ah, mas por que advogada? Ah, por quê? E eu sempre falo para meus filhos, nós somos descendentes de reis e rainhas, né? Muitos engenheiros, querendo ou não, os escravos eram os que faziam tudo, engenheiro, arquiteto.
Sabe o que eu lembrei? O engenheiro que fez, que desenhou a ferrovia foi um negro.
Olha
só. Você sabia disso? O maior neurocirurgião, que eu sou apaixonado por ele, eu nem sei se ele ainda tá vivo, que é o Ben Carson. Você já ouviu falar do Ben Carson?
Mas vocês sabiam que quem inventou o GPS foi uma mulher negra.
O Ben Carson foi o primeiro neurocirurgião que ele separou já do feto as gêmeas siamesas. Ele era um negro numa época evangélico, né? Acho que era da Batista, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Com toda a discriminação dele, até a parte educacional, porque ele não era muito inteligente. Você já leu o livro de Mãos Talentosas?
Vi o filme.
Não, lê o livro, você fica encantado, porque a mãe dele é analfabeta.
Analfabeta, é isso mesmo.
E ela falava assim, vocês podem estar em qualquer lugar. Ela fazia, Daniel, os filhos lerem três livros e contar para ela para poder assistir uma TV.
É isso.
Olha que legal.
E ele teve a discriminação na escola, na faculdade, porque ele não tinha o que comer. Ele não tinha o que comer, porque ele ia para a faculdade e todo mundo desacreditava. Ele se formou, teve toda a discriminação. E no livro dele, eu acredito que todo mundo deveria ler esse livro, porque ele fala a importância do negro na sociedade, que todo mundo ignora.
É isso.
E hoje a gente é o que é por causa dos negros.
Sim.
É isso que eu estou falando para você.
Não, e o sangue negro, porque eu falo que eu tenho sangue negro, né? O sangue negro, quem tem realmente o sangue negro, eu acho que isso você vai entender, não tem diabetes, não tem muito problema de coluna, não tem muito problema de saúde, o negro. Branco nem se fala, né? Eu que sou branco, eu sei como que é. Então, assim, o negro, ele tem assim, Deus já fez essa, até a parte fisiológica do negro mais forte. Porque sabia o que ia resistir.
Kelly Lazarim, você tá caprichando, hein?
Né?
A pauta ali bem...
Sabe por quê? Porque nós somos... Eu sou branca. Entendeu? Uhum. E assim, eu acredito que a hora que todos os brancos começar a estudar, entender, não é a cultura branca. A cultura branca somos aí, ó.
Mas é isso que
a gente
falo.
Tem que entender a
informação,
a cultura negra.
É isso aí. Eu falo assim, que eu não tenho problema com racismo. Então tem que chegar pros outros, né? Eu não tenho problema com racismo.
Eu não tenho problema.
Agora entendeu? O outro tem. Então, essas informações. O negro é o único também que tem a anemia falciforme, infelizmente. É mais no povo preto. E muito das mulheres negras, elas sofrem a violência obstétrica. Porque alguns médicos acreditam que nós aguentamos mais dor na hora do parto.
Nossa, isso aí eu já não sabia.
Chama-se a violência obstétrica.
Existe
isso. Então, assim, a gente tem que trabalhar em todas as áreas. Não é só a educação, tem a saúde. Nós temos que ter pessoal preparado para atender o negro, o povo LGBT. Tem todo um conhecimento. Agora a gente tem que estar se preparando para todas essas coisas.
E principalmente você que é síndica.
Essas,
né?
Limitações. E como síndica, essa questão de racismo, ela às vezes até me espanto, porque eu sou de comunidade. E a maioria do pessoal que mora em comunidade é o pessoal negro.
E mesmo assim,
eu ainda sofro com racismo. A minha portaria sofre com racismo. Tem moradores que xingam. Aí eu vou lá, eu explico como que eles têm que se portar. Pode fazer boletim de ocorrência, sim.
Eu incentivo.
Você entendeu? Eu estou aqui, precisa de imagem, vamos para cima. Porque tem que aprender a respeitar o outro. O racismo, ele dói. Como você explica para uma criança que ela não vai mudar de cor? Como você vai explicar que ela não vai trocar de cabelo? Então, ele chega a doer na alma. Então, assim, como síndica, às vezes as pessoas falam assim, eu vim falar com a síndica. Tô aqui.
Fala assim.
Ah, eu vim falar com a... Você é subsíndica? Não, sou a síndica.
Sou eu que mando aqui.
Quando eu vou, gerente, eu vou nos bancos, o gerente fala com a advogada que tá comigo, a administradora, e eu falo. Daí ela fala, essa aqui é a síndica.
Eu, como mulher branca, eu sofro o preconceito de ser mulher e estar no cargo de liderança. Sim. Eu fico imaginando mulher negra e síndica.
E aí a gente sofre nessa questão. A questão da mulher também. Ser mulher, muitos homens eles não aceitam o que a gente fala para eles. Eu já tive que, tipo, dar carteirada, né? Uhum. Chegar no cara e falar assim, olha, o morador fala assim, ó, as crianças estão fazendo isso, isso, aquilo, tal, tá tudo errado. O senhor já colocou lá no livro? Ah, mas nada muda, né? Eu falei, o senhor tem que lutar pelo seu direito. Sim. Ah, mas você sempre inventa uma coisa. Falei, falei pra ele, eu sou síndica profissional, tenho minha formação, eu estudo tanto, ainda tô fazendo agora uma pós, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e o senhor ainda acha que eu não sei o que eu tô falando? Aí eu começo de falar algumas leis, colocar ele no lugar dele, ele sai todo emburrado, mas ele acaba fazendo, com muito custo. Mas tem aqueles que você fala, ou melhor, entre eles, eles conversam, aí tem um que fala assim, vai lá falar com ela. Não, vou falar com ela. Ah, você já leu o regimento para você entender isso? Não, não vou falar com aquela neguinha. Nossa.
Eu ia entrar nesse ponto agora, não necessariamente nesse termo e nem dessa forma, Sim. mas como você citou aqui. Mas seria exatamente assim, eu tive de maneira geral te falar muito calmamente, muito serena. Então assim, que você contasse um pouco do... para quem está nos assistindo, como enfrentar esses tipos de situações, né? Que às vezes são um pouco... como é que eu posso dizer? Temperaturas mais elevadas, né? Trazendo em uma linguagem bem simples, né? Como lidar com essas situações, o que realmente é que acontece, que muitas vezes o problema não está na gestão, não está em você. Conta um pouco sobre isso.
É bem isso que você falou. O problema não está comigo. Quando a pessoa já vem alterada, você já sabe que você não tem problema. Quem tem problema é outra pessoa. Então, como a gente faz? Foca naquilo que ela está falando, vê no pensamento... tá na convenção, tá no regimento interno, tá dentro da lei.
Tô resguardado.
Tô resguardado. Aí eu respondo. Merece uma resposta? Mais aquecida ou não? Então tem essas questões. E quando se trata do preconceito, você tem que saber quem você é. Eu sei quem eu sou, aonde eu quero ir, o que eu quero ser, e eu vou batalhar para isso. E informação. Pessoa chegou com um preconceito, mas por que que você acha que você é melhor do que eu? Nisso.
Exato.
Deixa eu entender a sua visão. Coloca pra mim, eu quero poder entender. Aonde você viu isso?
É.
Mas você sabe que existe uma lei, que eu posso até fazer um boletim de ocorrência? Existe processo. Da mesma forma que tem direitos, também existe deveres. Né? E eu, no mínimo, que você tem que fazer é me respeitar.
E que o crime, inclusive, é inafiançável.
Exatamente.
Porque muita gente acha, mas eu tenho dinheiro, eu pago qualquer coisa.
Tem hora que o dinheiro não vai pagar, né?
É.
Então a gente coloca dessa forma. O problema não é meu. É dele. Que nem eu falei, eu não tenho problema com racismo.
Sim.
Mas tem uns que tem até. Tem isso, né? Aquilo que você falou, que os negros têm que entender que eles podem estar em qualquer lugar.
Pode ter, sim. Existem aqueles que acham que não podem. Nossa, vamos estar um lugar lá no Cambuí ou numa cidadezinha mais rica, ou vamos viajar para uma praia, um arraial, alguma coisa assim.
Pode.
Nossa, eu não me vejo lá. Como assim? Vai de ônibus, se for o caso. Coloca a mochilinha nas costas, vamos embora.
Eu já fiz muito isso com meus pais.
Aí e quando a gente chega nesses lugares, é tão deslumbrante que você fala assim, caramba, meu, eu cheguei, onde eu tô? Eu posso.
É isso aí.
Você entendeu? É isso. E às vezes, além da discriminação, mulher, negra, né, independente da sua religião, se for uma matriz africana, também você sofre. E quando você tem os moradores que iniciaram a vida com vocês, eu fui Bolsa Família, hoje não sou mais, e você resolveu mudar a sua trajetória, sua vida, você estudar, fazer faculdade, você buscar. Os moradores não aceitam que você tenha uma condição melhor de discernimento, de estudo.
Que você troque de carro.
Que você troque de carro.
Que você viaje para um outro estado, isso para não dizer para um outro país, né?
Você entendeu?
A gente também merece, né?
E esses dias eu fui para Brasília. Como eu faço essa parceria com a prefeitura, tudo, eu participei muito das assistências sociais de algumas conferências que teve lá. E eu queria muito entender, e na última conferência que foi estadual,
eles iam escolher quem ia para a nacional para representar a cidade. E eu fui a única que eu fui eleita para representar os usuários do CRAS, da CRAS e CREAS, né?
Sim.
Da assistência social. E aí lá nós tínhamos 25 propostas, de 25 propostas a gente tinha que reduzir para 10, de 10 e para a plenária final para 5. Lá tinha vice-presidente, ministério, pessoal do Ministério da Assistência Social, Benedita da Silva, pessoal da Igualdade Racial, só e gente do Brasil inteiro lutando por isso. E a prefeitura, o governo, como eu era usuária do sistema, o governo pagou tudo para mim. Uhum. Desde o avião, hotel, fiquei lá 5 dias. Mas também, das 9 da manhã até 9 da noite, a gente discutindo essas propostas, que se viesse pelo menos uma, né, a ser aprovada, com certeza ia chegar para os nossos.
Olha o benefício que ia ser.
Você entendeu? Ia ser para todos. E eu peguei e postei uma foto que eu estava em Brasília com o vice-presidente.
Imagino o que aconteceu.
Nossa, você não é mais, você tinha que ser mais humilde.
Nossa!
Eu, hã? Falei, olha, eu nunca tinha andado de avião. Quando eu entrei no avião, falei, nossa, como eu sou importante. Eu nunca tinha me sentido tão importante na vida, nunca tinha andado de avião.
Ainda não, senti, e nem pagou, né?
Nem paguei, me senti maravilhada, um dos melhores hotéis. Fui lá para fazer, mas ninguém entende que você estava plantando essa semente todos esses anos. Você passou as noites acordadas estudando, tentando entender. E eles não entenderam que eles também podem. Da mesma forma que eu busquei, eles também podem buscar. Então a gente ainda tem esse preconceito também. Não, fulana está metida, deixou de ser humilde. Não é, gente. Eu fui Bolsa Família, hoje eu não sou mais, graças a Deus.
Você tem, né? você tem uma Parem história.
Com esse pré-conceito e entenda o conceito, gente, pelo amor de Deus.
É que nem a história do livro foi a mesma coisa. Eu queria mostrar que aquele lugar não era mais aquele conjunto habitacional, uhum, que aquela favela. E sim, é um conjunto habitacional onde é possível se viver e ainda criar os filhos, como eu falei. E a gente conseguiu transformar a vida de todo mundo lá.
Daniel, o que eu tenho a falar é o seguinte. O mercado condominial precisa da Sol.
Com certeza.
Esses projetos dela, eu acredito que ela tem que levar isso...
Multiplicar, né, Carlinhos?
Multiplicar. É. Pode ser aí uma futura professora de como você transformar o seu condomínio.
Perfeito.
Como transformar o seu condomínio. Transformar. Sim. E de uma maneira diferente, porque assim, somos síndicos porque gostamos de pessoas.
Sim.
E a gente gosta de mudança.
Uhum. Sim.
Porque aquilo que eu falei, nós não queremos só o feijão com arroz.
Não.
A gente quer o camarão, né, só?
É isso. E
quer aquela moqueca,
eu fui
à
busca,
né?
Que nem eu falei, depois da biometria digital, teve a facial. E teve um morador que falou assim, esse negócio não vai funcionar. Ah. Eu falei, mas você foi na clínica lá de fulano de tal, lá em Campinas, passar pelo médico? Tem uma facial lá.
Olha, nem eu sabia.
Ah, tem clínica da Unimed, a maioria dela agora é facial.
Só, tá muito claro que você não entra no game para fazer mais ou menos feito. Você só entra no game para ganhar e fazer muito bem feito. Então hoje, queria que você falasse um pouco, já chegando agora nessa parte final.
Tá.
O que é que você espera para 2024? Então nós vamos... A Sol Empreendedora vem, continua firme e forte, né? Quero que você fale o que é que você deseja ampliar, crescer com a Preta Mala, crescer na sindicatura. O que é que é que o seu coração deseja para 2024?
A ideia mesmo é continuar crescendo, continuar buscando. E 2024 promete, porque eu falo que 2023 foi o ano de plantio, uhum, e esse ano é um ano de colheita, uhum, eu acredito muito nisso. E com a Preta Mala a gente vai continuar, né, lá com os nossos turbantes, nossos brincos, né, vendendo lá online, eu só tenho somente a loja online. E questão da sindicatura crescer, dar consultoria para conjuntos habitacionais, eu acredito que o meu foco é o conjunto habitacional, né? Eu gostaria muito
Acho que isso é muito importante, você que é síndica de vários prédios também, né, Kellen?
Você desculpa. Acha que eu já não estou aqui pensando?
E nichar, né? Você escolher qual tipo de condomínio, qual tipo de público você entende, qual tipo de público é a tua zona de conforto, para que você possa fazer cada vez melhor, né?
O meu forte é o conjunto habitacional, porque a minha ideia é transformar. É transformar e mostrar para eles que eles merecem o melhor.
O mercado condominial não pode perder a Sol.
Olha, eu vou agradecer.
Para a política. Não pode perder a Sol para a política.
O Sol nasceu para todos.
O Sol nasceu para todos, é isso aí. Bom, eu vou agradecer os nossos patrocinadores aqui para a gente caminhar para a parte final e a pergunta do gênio condominial,
Hoje ela vai responder
o gênio condominial, tá?
A cara
dele. Olha a cara dela de surpresa. Vai ser
essas
já
coisas
já.
Essas coisas ninguém conta pra gente.
Vai ser já.
Já tá dando a hora,
bom,
Daniel.
Já tá dando a hora. Fazer igual ao Fachel. Olha a hora. Flávio Fachel, lá do Bom Dia RJ. Ele falou, apresentador do Jornal Nacional nos finais de semana, viu? É o Flávio Fachel, olha a hora. Bom, gente, eu vou falar agora do Grupo Avatar, enquanto vocês bebem uma água, tá? Vou falar aqui do Grupo Avatar, nosso parceiro, exclusivo na área de facilities, terceirização, segurança, toda essa área de tecnologia, tá? É uma empresa que tem uma prestação de serviços extremamente eficaz e que traz os serviços para fazer com que o seu condomínio funcione corretamente, criando um ambiente seguro, confortável e extremamente produtivo, tá? Possui um atendimento exclusivo, tecnologia de ponta em todos os equipamentos utilizados e uma alta gama de serviços, olha só a palavra é essa, personalizados. Não acredite em fórmulas prontas, é interessante que a proposta seja feita após uma visita, customizar, conversar com o gestor do condomínio, o que é que você deseja, quais são os seus problemas, que seja feito em todo um estúdio de segurança e que, principalmente que a empresa também tenha suporte 24 horas. Eu te convido a apontar o teu QR Code agora, aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela e faça contato com o Grupo Avatar, tá? E outra coisa, se você fizer essa outra coisa que eu vou te pedir agora também, olha, isso vai te ajudar certamente a decidir também para que você venha trabalhar com a Avatar. Vai visitar a sede da Avatar que você vai entender o que é que eu estou falando. Gente, não tem para ninguém. É uma das empresas mais estruturadas do mercado condominial. E outra coisa, viu? A gente aqui falou bastante da mulher. É uma empresa comandada por uma mulher. De firmeza, uma mulher de fibra. E tudo que a mulher põe a mão e que a mulher lidera, cara, homens, fica com raiva de mim, sabe? Nós não temos esse capricho, esse zelo, aquele toque feminino, aquele charme, aquela coisa que pra gente talvez seja superficial, elas olham e enxergam muito além da gente. Então, assim, imagine uma empresa de tecnologia de ponta e segurança liderado por uma mulher. Eu estou falando do Grupo Avatar, tá? A Márcia já esteve aqui conosco no episódio passado, acompanhe, tá? Faça contato com o Grupo Avatar e aproveita e segue lá no Instagram. Não é, Kelly Lazarin? Lá no Instagram, @avatarsegurança. Eu falei Avatar Segurança, o nosso parceiro exclusivo aqui na região de Campinas. E falando em administração de condomínios, este é o momento que está tendo muita eleição, implantações, reeleições. É o momento que você repensa. Você que síndico novo, olha, essa administradora não está me atendendo bem, ou então você que foi reeleito, que estava esperando saber se ia ser reeleito ou não, para fazer essa mudança, chegou a hora de falar com o time da Exclusiva. A Exclusiva trabalha com alguns dos principais síndicos aqui da região de Campinas, tá? E é uma empresa que tem hoje 4 escritórios, sendo em Jundiaí, Campinas, Sumaré e também chegando em Americana, tá? 5 anos no mercado condominial, com uma experiência, com seus profissionais, uma experiência acumulada aí de cerca de 13 anos, focados na administração de condomínio e aí uma ampla gama de condomínios administrados, somando aí mais de 800 condomínios. Gente, então assim, eles possuem bastante expertise e atuam muito forte aí no nosso mercado condominial, estão com a nova sede, vá lá visitar também, viu? Tá sendo muita coisa preparada aí para vocês no mercado condominial, tem um espaço muito bacana lá para o síndico também. Eles fazem verdadeiras experiências para os síndicos, gosta de promover momentos de lazer, momentos de anti-estresse,
paparico, síndicos.
Enfim, cuidam de nós como nós merecemos ser cuidados, tá? Então, assim, aponta o teu aparelho aqui no canto direito inferior e vai lá no Instagram e segue a Exclusiva. Vou soletrar igual ao Luciano Huck para que você, na hora que for digitar, não tenha dificuldade de encontrar, não é, Kelly Lanzarini?
Exatamente.
É o HA, tá? HA, _ Exclusiva, o Instagram. Então, é a Exclusiva, HA, _ Exclusiva lá no Instagram. Gente, semana que vem, Kellen Lazarin vai estar comigo também, tá? E a pauta vai ser os desafios da transição de carreira e a sociedade e empresa de sindicatura, né? Vamos trazer dois síndicos que são sócios em uma única empresa de sindicatura. E vamos bater um papo com o Felipe Cardoso e o Nelson Júnior, não é, Kellen?
Adoro esses meninos.
Vamos bater um papo legal com eles aí pra gente fechar com chave de ouro aí o primeiro mês, não é? Mas agora chegou a hora do gênio condominial e a cara dela de assustada aqui não sabe.
Ela não sabia, tá assustada.
Vamos falar agora pra ela o que é. Olha... Estava eu no dia dos namorados do ano passado, né? Fui jantar lá com a doutora Silvana Capelazzi. Cheguei lá e vi essa lâmpada. Deu para perceber que aqui tem tudo que relembra a nossa memória afetiva, né? O maior ídolo do esporte brasileiro, que é o nosso Ayrton, né? Nosso síndico de um condômino, né? O Wilson, né? Quem não lembra do Wilson, né? Quem tem ali na faixa da nossa idade vai lembrar bem, né?
Com certeza.
Os jovens e as criancinhas de hoje não vão saber quem é o Wilson, mas todos nós aqui dessa mesa, o Duca com certeza sabe quem é, né? Então, temos alguns objetos e, nossa, a Aninha lá de São Paulo, Ana Maria, né, Cristina, ela inclusive ela contou ali o contexto, ela é professora de português, tal,
ela contou a história do...
Contou a história do porquê, do conto lá do Aladim, né, das Mil e Uma Noites, que era muito legal na fala dela. Ela, antes dela fazer o pedido, ela contextualizou, foi demais, viu? Então aí a gente batizou de gênio condominial, né? Geralmente a gente pega ele, faz aquele carinho,
né?
E aí se faz os três pedidos. Aqui é um, pra você fazer mais dois, você volta mais duas vezes e aí a gente vai te dando outra chance. Tá?
Viu, né?
É o convite. Pedido. Você já entendeu que é convite pra votar, né, só?
Não, e na verdade eu tô imaginando.
Aí o pedido é o seguinte: ele tem que ser, né, Kellen, votado e com ligação ao meu condominial. Eu sei que a gente quer ficar milionário, ganhando a Mega Sena. Sei que a gente quer ficar famoso, mas o pedido é no sentido do meio condominial. O que é que poderia ser diferente? O que é que poderia ser melhor? O que é que você deseja?
O que você
a hora deixa? É. Agora, abre seu coração.
Saúde mental.
Faz parte também.
Olha, pro mundo condominial,
Eu
gostaria que tivesse cada vez mais espaço pros síndicos de conjunto habitacional.
Sim.
Né, que eles buscassem mais conhecimento.
Sim.
Né, que eles quisessem de fato crescer como síndico, como pessoa, né, como comunidade, né, como condomínio. Eu acredito que seria isso, o síndico buscar o conhecimento
muito
e
bom.
Ter essa abertura para os conjuntos habitacionais. Porque quando entrega o conjunto habitacional para o morador, ele não tem conhecimento do que é onde ele está entrando. Ele não sabe. E às vezes nem essa base ele não tem.
Uhum.
Então eu gostaria que existisse esse apoio. E um trabalho social com o pessoal que vai ser contemplado, que seria muito bom.
Adorei sua mensagem final e vou pedir para te complementar, olhando naquela câmera ali. Falando o quanto o segmento... Eu gosto de ouvir essas falas, sabe? Porque eu falo por causa própria. O segmento
Sim.
condominial mudou minha vida, mudou a vida da Kellen. E você agora vai dar o seu testemunho para as mulheres, os homens, as pessoas que estão lá fora falando assim... Será que eu entro nesse tal do segmento condominial? Deixa o seu testemunho, o que hoje é a sua vida pós-segmento condominial. E se você, vamos dizer assim, tá passando a chuva, quer logo, olha, vou para fazer uma transição de carreira, vou para outra coisa ou não. É isso que eu quero, eu gosto e eu quero fazer isso, esse é meu propósito. Deixa essa mensagem final para quem está nos assistindo.
Olha, vocês sabem que para trabalhar nessa área, nós temos que gostar de gente.
Isso.
Né? E o... Como eu sempre gostei de trabalhar nessa área, ser síndica para mim, ele me transformou como pessoa, né, como humano. Aprendi a respeitar as culturas, né, aprender que o problema do outro, às vezes, cada um lida de uma forma. Né? Às vezes ele tem um peso para um, tem peso para outro. Mas foi transformador a partir do momento que eu virei síndica e busquei também a melhoria dos meus, né, dos nossos,
sim,
né, vamos
sim.
dizer assim.
Sim.
Então, tudo isso foi transformador. Não transformei só a minha vida, né, estudando, buscando melhoria para os meus filhos. Transformei a vida de uma comunidade.
Que maravilha ouvir
lindo,
isso,
né?
Parabéns, viu? Sua história nos comoveu. Obrigada. Nos deixou com a certeza, assim, de termos feito um episódio inesquecível. Eu não tenho dúvida que você vai ganhar os palcos do mercado condominial esse ano, olha.
Eu creio também.
Você sabe a nossa copinha, né? Você que entende de futebol, de esporte, a copinha que a gente chama Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O pessoal fala que eu sou como se fosse aqueles olheiros que descobrem um menino novo, pega aquele cara. Então, o menino novo Sim. Vamos fazer o gancho aqui com o nosso segmento condominial. Eu tenho uma boa capacidade de descobrir pessoas que... Uma pessoa que eu vi falar no podcast, uma pessoa que só fala... falar num evento na cidade dela. Eu consigo, eu tenho uma visão, eu falo, poxa, essa pessoa daqui merece falar em outros lugares. E aí, tem várias pessoas que eu lancei a nível nacional e que hoje, graças a Deus, estão aí crescendo cada vez mais, estão no termo popular, estão aí estouradas, né? Mas que a gente deu aquela primeira oportunidade. E eu tô aqui diante de uma pessoa que eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa. Tá?
Ah, eu fico muito feliz.
Tenho certeza
feliz.
Que você vai ganhar os palcos desse país, que você vai seguir com o seu propósito, que você vai mudar a vida de muitas mulheres, de muitas pessoas que precisavam ouvir essa mensagem, que estão se sentindo diminuídas, que estão sentindo que, não, aquele lugar não é para mim, é para aquela outra pessoa que estudou na escola particular. Não, nada disso, tudo isso ficou muito bem claro aqui nesse episódio. Você nos deu um presente, tá? Que você continue distribuindo esse sorriso maravilhoso, essa sua capacidade de lidar com situações adversas, não é, Kelly Lazarin? Com maestria, com calma, exatamente, com habilidade. Olha, você tem que envasar isso aí. E passar essa receita aí para outras mulheres, não é, Kelly?
Ela é plena, ela é calma demais, e ela é assim... É, eu realmente gostaria de ver a Sol
Sim.
Brasil.
Veremos.
Ela junto com a Ana.
Com a Ana, veremos esse
chá das síndicas, a Ana... Meu amor, nós te amamos, te adoramos. Você conhece também a Ana?
Eu já vou anunciar aqui, já vou fazer melhor.
Ai, o que você vai
Pelo
fazer?
Pelo papo condominial, o convite já está feito. Tá, não sei em que cidade vai ser, mas em São Paulo eu garanto que eu não sei se vou fazer evento aqui. Mas em São Paulo, você e a Ana já estão convidadas para subir no palco.
Subir no palco. Claro, eu não vou perder.
Evento para mais de 200 pessoas e vocês vão lá contar a história de vocês.
Tá? E a história então,
a palavra já tá dada.
E a história das duas, né? É...
Nordestino, quando ele dá a palavra, ele não volta atrás, tá? Então, a já te está dada a palavra.
Você deixa ela emocionada. Ela...
Mas ela merece, ela merece.
Ela merece.
Sol, parabéns. Toca aqui.
Sol, você merece muito, muito.
Deus te abençoe. Você é uma mulher de garra. E que multiplique isso aí, tá?
Eu só tenho a agradecer. Desculpa.
Eu tô chorando mesmo.
É o coração falando, é o coração falando. A gente se emociona mesmo. Eu também sou assim, eu também me emociono.
É que assim, o que eu penso agora, neste momento? A partir do momento do convite. Poxa vida.
Desde a hora que você chegou aqui, eu
tô colhendo.
Você sabia onde é que você estava pisando.
Tô colhendo. Sim, tô colhendo. Sim. E transmitir isso para muito mais pessoas. É que nem eu falei, informação é o segredo.
Exatamente.
E Deus não une pessoas, ele une propósitos.
Verdade.
É nisso que eu creio.
Verdade.
Entendeu? Então, eu estar aqui não foi à toa.
É verdade.
Deus já tinha preparado tudo desde o começo.
Verdade.
Né? E conhecer cada vez mais pessoas maravilhosas, é uma honra estar aqui e representar o povo do Conjunto Habitacional.
Sim.
Entendeu? Eu tô sendo um momento de fala.
Sim.
Aquilo que eu falei, eu tô tendo um lugar de fala.
Sim.
E isso é muito, muito maravilhoso.
E conte conosco.
E com certeza eu tô alcançando milhares de pessoas.
Sim.
Né? Muitas através da audiência de vocês, sim, que é um programa assim, maravilhoso, admirado, né, pela área condominial. Uhum. Né? Eu, às vezes eu ficava só na pincelada lá, que a pessoa ali, né? Ela posta os links lá nos grupos.
É.
E eu falo, nossa.
E hoje quem tá aqui é
e
você,
hoje
viu?
Eu estou aqui para honra e glória do Senhor.
Amém.
Ele é maravilhoso.
Amém. Ela é.
Você merece, viu? Obrigado pelo presente.
Eu que agradeço.
Você que está dando esse presente pra gente.
Com certeza.
Ai, Deus.
Gente, e assim com toda essa emoção, com todo esse privilégio, com todo esse carinho. Eu quero agradecer você também, Kelly Cardoso, essa minha parceira desde o começo desse projeto, que abraçou essa iniciativa. Corrigindo, como eu falei, quem?
Kelly
Cardoso. Cardoso. Eu troquei o nome dela.
Exatamente.
Gente, é a emoção.
Só não pode.
A emoção.
Ele tá emocionado.
Kelly Lazarin, eu quero te agradecer por desde o início desse projeto estar comigo. E que a gente possa levar esse projeto no decorrer de todo esse ano. Que assim, eu não entro no projeto para que ele tenha data de validade. Acho que o nosso propósito e o assunto condomínio é inesgotável, não é verdade?
Verdade.
Então cada um tem sua história, são muitas histórias. Então assim, que a gente possa multiplicar esse ano, viu, Kellen? Bom, e assim eu quero encerrar o... Querer ou não queria, viu? Para ser sincero, eu até não queria encerrar, mas temos que encerrar,
é
não é, Kelly?
De 3-4 horas.
É, pois é. E assim nós vamos encerrar o terceiro episódio da segunda temporada, realizado hoje, dia 26 de janeiro. Porque hoje é sexta-feira, a turma quer sextar, não é, Kelly?
Sextou.
Hoje é dia de sextar. E hoje eu estive aqui com a nossa querida Solange Cardoso com Z. E é isso aí, na companhia de Kelly Lazarim. Até a semana que vem, meu amigo. Te encontro na semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.